Cadê? Não sei nem começar, mas é aqui. Bem-vindos ao podcast de Seiya, o nosso podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Estamos de volta. Bom, voltamos ao melhor estilo, vou fazer uma retrospectiva do mundo de Cavaleiros do Zodíaco no ano de 2016. Tá um pouquinho atrasadinho, eu acho, mas a gente faz quando pode, né? Então, temos aqui hoje para fazer a nossa retrospectiva, nós temos a Nicole e a Nick.
Oi, pessoal, tudo bem?
Preparada para voltar?
Retornando aí as atividades, né?
É, trabalho voltando,
espero que todos tenham bem.
Exato.
E tenham aproveitado as férias e agora vão trabalhar, hein?
Exatamente. E também nós trouxemos hoje para nossa retrospectiva o Alan da Taizen Sensei. Afinal de contas, foi ele que fez a pauta.
E aí, e aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. É como a Nick falou, né? Estamos de volta à labuta.
É. E temos nossa recruta Isa, de volta a falar de Cavaleiros, Isa. Vai ter muita coisa esse ano, viu? Pena que ela não quer falar com a gente, Isa. Cadê a Isa?
Eu tô com vergonha.
Tô com vergonha já, gente, que absurdo. E temos também essa voz dramática da Lini.
Oi, e aí, pessoal?
Tá bem,
Lini? Não é? Né? É um estágio, né? Meio Rubinho Barrichello, mas...
Que é isso?
E aí, vamos conversar, então, depois desse tempo todo. O Bruno do cheirando o Mickey. Vamos conversar bastante antes aí, então. Olha o que ele falou!
Fugir nas férias, e agora que a gente voltou, estamos de volta. Mais tarde, provavelmente o Brunão vai entrar, ele tá aí nos corre dele, muito louco. E a Dandinha, infelizmente, tá enferma, então eu queria mandar aqui nossas melhoras pra nossa Dandinha, que ela fique bem, fique saudável pra participar dos podcasts conosco. Bom, eu nem lembro como é que faz as coisas aqui, mas aparentemente depois disso aqui tem... Ah, sim, tem que falar das redes sociais. Redes sociais é com a Nicole depois da nossa musiquinha. Pera aí, cadê a musiquinha? Tá aqui. Agora vai. Ai, Jesus. É difícil, não lembro nada, cara. Nick, você lembra nossas redes sociais? Porque eu realmente... realmente. A Nicole, não estamos ouvindo a Nicole.
Nick,
produção. Alô, produção.
Será que ela caiu?
Não sei, será?
Não.
Acho que não, ela tá aqui. Nick, nós estamos...
Oi, ouvindo. Gente.
Agora
desculpa.
Eu tô te ouvindo.
Oi.
A pessoa tava falando 3 minutos, o negócio não muda, claro.
Ah, é o primeiro do ano, Nicole, tá perdoado.
Por quê? Porque não sabe mais fazer os negócios, né?
Exatamente.
Bom, gente, estamos no facebook.com/cdz.com.br.
Ponto.
No soundcloud.com/podcastsenseia.
Esse mesmo.
No Twitter é @podcastcdz. Temos o canal no YouTube, que é youtube.com/canalsenseia, embora esta live não esteja sendo
bem
feita
pontuado.
Nesse canal.
É.
Tomamos um leve bloco, mas
exato.
Em breve voltaremos.
Ah, verdade.
Tomamos um bloco.
E temos um blog, que é o podcastsenseia.blogspot.com.br, e um fórum de RPG, que é o cdd.com.br/sse.
Excelente! Bom, hoje, gente, já respondendo aqui o André Viana, nós faremos somente a retrospectiva mesmo, a gente não vai comentar sobre notícias aí correntes, mas como nós estamos voltando aí com as atividades do podcast, as lives, etc., então fique ligado que a gente vai fazer sim lives sobre o pôster, sobre um monte de coisa que tá saindo aí, sobre Centauros, etc., mas hoje a gente vai falar só da retrospectiva, só vamos repassar o que aconteceu em 2016 para ter registrado aqui no nosso canal. E a gente fez isso também no ano passado, só para fazer a retrospectiva mesmo. Então, queria mandar um abraço aí pro André, pro Thiago, pro Fagner e pra Nicole, que tá sempre aí moderando o nosso bate-papo. Então, sem mais delongas, vamos à nossa retrospectiva de 2016, que começa com ela, nossa querida Isa. Tá pronta aí?
Piada!
Isa está sofrendo. Isa, conta pra gente o que aconteceu nos mundos dos merchandising, esses bonequinhos, esses joguinhos, essas coisas todas. Vambora.
Bom, infelizmente, Saint Seiya não tem um tipo de merchandising que eu gostaria que tivesse.
Ah, vá.
Mas... Bom, como sempre, Call of Myth sendo lançado que nem pão em padaria.
É tão barato que nem pão em padaria. Né? Cada um tá...
Continuaram lançando os Call of Myth Soul of Gold, né?
Certo.
Lançaram o Máscara da Morte com a armadura divina.
Ai, que nome bonito.
O Ayoria com a armadura de Odin.
Excelente.
Com a armadura divina.
Uhum.
Também lançaram o Seiya com a primeira armadura do mangá. O Aphrodite com a versão do mangá. Tudo da linha X.
Grande linha X.
O Ayorus também com a versão do mangá.
Uhum.
O Camus com a armadura divina. O Ayorus com a armadura divina, o Adabaneu com a armadura divina. E
tivemos Saga Saga, né? Grande Saga Saga.
Ah, nem lembra.
É, ué, vocês querem esquecer, mas teve Saga Saga esse ano, gente.
Esse projeto que trollou todo mundo, que não passa de uma edição premium que incluiu Saga com a armadura divina de Gêmeos e o Mestre Yharnes. Só.
É, grande Saga Saga, todo mundo achando que ia ser um mega anime, e foi, de parabéns, né? Ai, meu Deus do céu. O que mais teve nesse ano, mulher?
Tá. Bom, depois de quase... Acho que já lançaram, né, todos do Soul of Gold, pelo menos eu acho.
Boa pergunta.
Aí, ainda falta...
Falta
lançarem ainda o Milo,
gente.
E o Aphrodite. Milo e Aphrodite.
Grande Dit, boa.
Ah, Aphrodite é o único que ficou com uma dura bonita nessa coisa.
É, ficou bonito. Ah, não sei.
É o único. O resto ficou... Não sei.
Eu gosto de alguns, mas...
Vão ser lançando o Minos e o Ajax. O Camus com a sobrepelige Aquário.
Boa.
E... Também tá vindo o Lune de Balrog, que inclusive eu vi uma foto dele no Twitter aleatoriamente, porque eu não lembro quem retweetou. Pode ter sido o Alan, provavelmente. E vai ter uma linha, né, acho que entre aspas especial, que são com a Athena e o Hades, que se chama Saint Seiya Call of Divine.
Bonita essa linha, não, Galão? É grandão esse negócio aqui?
Sim, são grandes. Ele é tipo aquele Saint Cloth Crow. Não sei se a galera chegou a comprar, o Poseidon que saiu.
É, o Poseidon.
Pois é. Ele é bem, bem maior que o Cloth Myth tradicional, assim, que o X e o normal, enfim.
Esse da Tenona aqui.
Todos eles foram lá. Lembrando que essa série Cloth Divine, né? Saint Cloth Divine, ela saiu primeiro no evento Tamashination de 2016, né? Que aconteceu nesse ano também.
Eles levaram na Comic Con e deu pra ver eles.
Também,
ver.
Isso.
No final do ano, em Hong Kong, a Bandai abriu uma pré-venda dos Cloth Myth X, que eram exclusivos do evento.
Uh-huh.
Docs at Hong Kong, que, bom, tem... Aí tem o Ikki e o Seiya com... É uma linha nova, eu acho.
Não é?
Eles são Cloth Myth X especiais desses pré-evento mesmo, mas eles são Cloth Myth X normais mesmo, assim, como os outros que já existem. Só mudam a mesma caixa, tem uma decoração diferente e tal. Aí lançaram esse do Ikki e o do Seiya com a armadura V2 dourada, entendeu? Banhada a ouro, assim, por assim dizer. Que já tinha lançado. Enfim, acho que a ideia é que eles lancem todos, de repente, não sei como é que eles pretendem fazer o lançamento disso. Mas é aquela coisa.
Ai, meu Deus. Já chega,
tipo. Bandai. Tá sempre fazendo repente das coisas.
É o remake dos Cosmic.
É o que move o mundo dos cavaleiros. Se não tiver, é dificilmente tem um resto.
Exatamente. Mas de Cosmic foi isso aí, né?
Tem outros tipos de linha de boneco pra lançar. Tem figures, tem Nendoroids, meu Deus.
Boa, verdade.
Faça alguma coisa mais bonitinha. Não aguento mais peça que se solta e perco. Não aguento mais.
Falando em pecinha que não se solta.
O Renan tá falando aqui do chat que o clote do Saga normal já valeria o ano. Não quero dizer que concordo com ele, mas.
Ah, meu Deus, essa galera, viu?
Falou também que o Digo disse o seguinte: que o Dudoku também, só que não lançaram. Não lançaram?
Ah, o Dudoku não lançou, né?
Não! Eu acho que. Ah, é, pois verdade, o Dudoku também, o Dudoku tá faltando também.
Pô, Alan, logo o seu signo, cara.
O Dudoku. Pois é. Provavelmente ele vai ser o último a ser lançado.
Ah, é verdade.
Um recadinho pra quem estiver ouvindo e por acaso for colecionador de. Pelo amor de Deus, certifique de que eles sempre estejam inteiros dentro da caixa, porque eu fui tirar o Shura. Eu fui tirar o Shura pra pegar. Pra, sei lá, pegar sol, porque ele tava na caixa há anos.
É.
E a perna dele caiu!
Que
isso? As pernas dele caíram!
Gente, vamos lembrar de tirar
os cavaleiros
e fazer uns exercícios com seus bonequinhos pra ele ficar sempre em forma.
É.
Vocês estão assistindo muito Toy Story.
Tirem eles da caixa, cuidem deles.
Que história é essa que cuidem? Ai, meu Deus do céu.
É sério, porque as pernas do meu Shura caíram.
Ai, que horror, que situação
horrorosa. E mantenham eles longe. Seus gatos, porque o meu Sorento já era, porque a minha gata jogou ele no chão e ele quebrou a perna.
Gente, o André Viana acabou de dizer no chat que o Shura dele também caiu uma perna do nada. É o Shura, gente, o problema.
Viu?
Virou Saci.
Eu acho que sabe o que é o problema? É que a perna dele tá muito perto do braço, que é Excalibur, entendeu? Então eu acho que ele acaba.
Pois é, ele tava espremido daí.
Ai, meu Deus do céu. Vai, Lisa, continua aí.
Tá bom. Teve lançamento de Panoramation também.
Grande Panoramation. Quais foram eles?
Do Seiya, Saga, Ikki, Shaka e Ayoria.
Os DDzinho Panoramation. Algum de vocês tem DD Panoramation, gente?
Eu comprei os quatro primeiros. Quando eu tava lá no Japão quando saiu, então eu comprei.
Ah, boa.
O Seiya, o Saga, o Ikki e o Shaka. O Ayoli eu não comprei, não.
Tá
nem os que estão. É, nem os que estão saindo agora.
Saúde!
É soluço!
Ah, é soluço? Vale saúde também, gente, vale a pena. Ai, meu Deus do céu. Vai, manda! Continua!
Em julho, tivemos um anúncio de uma nova série de bonequinhos da linha Saint Seiya Daizen.
Nossa, que bonitinho esse bonequinho, gente!
Ah, eles são. Eu quero.
Mas é caro essas porcarias porque parece pequenininho isso aí.
Eu não vi como é que eles são.
Ó, vem na foto, você tá vendo no.
Ele é bem pequenininho, eu vi lá ao vivo também. Eles foram lançados. Eles foram mostrados. Assim, teve uma prévia deles lá no evento, né? No japonês. Eles estavam lá os três montados num negócio lá. Eles fizeram tipo um santuáriozinho e botaram os três lá.
Uhum. Então, gente, que bonitinho!
Eles são bem pequenininhos, eles.
Esses valeriam o meu dinheiro. Esses são valeriam. Exato. Eu não aguento
mais. Podia ter um anime com eles, Steve.
Podia. Uma pesadinha assim, gente.
Ia ser fofinho.
Ai, caramba, sensacional. Mete broca, Isa.
Abrindo parênteses. Vamos citar que no começo de setembro a NHK exibiu no Japão uma reportagem sobre o mercado de produtos pirateados da China.
Grande pirataria.
Olha.
Que?
Pelo menos.
Ih, rapaz.
O pessoal que tá pirateado fez o Clube do Alone, que eu quero, desde que essa porcaria foi lançada. E a Bandai não lança.
Eu não vi, não.
Do Alone?
Eles fizeram. Eles já fizeram.
Mandei é foda. Ai,
caraca.
E no mundo.
Tudo,
e no mundo dos jogos.
Tem da Violet também.
Nossa.
É, eu quero Delta.
Agora nós vamos pro mundo dos jogos.
Tem RPG. Então, tem lançar um RPG para Android e iPhone, que é o Saint Seiya Logic Brave.
Maravilhoso. Joga até hoje essa porcaria.
Nossa, teve até o Nobu Yamada cantando, meu Deus do céu.
É, o lançamento da versão de Taiwan. O negócio é da hora, mano.
Saint Seiya Cosmo Fantasy. Em setembro, o Zodiac Brave ganhou uma grande atualização que trouxe a saga de Poseidon e seus personagens. Que bonitinho.
Tamo até hoje, na saída do Poseidon, então.
Enquanto o jogo Saint Seiya Cosmo Slow teve seu encerramento anunciado para dezembro e celebrou os 30 anos de Saint Seiya com cards inspirados no mangá. Um novo jogo começou, Saint Seiya Galaxy Spirits. Nossa, esses nomes.
São bons
nomes. RPG, um novo RPG para smartphones da Toei e Dina, eu acho que se pronuncia assim. Distribuído para Android e iOS a partir de outubro. Sua versão chinesa já existia desde alguns meses antes. Eu acho que eu sei que versão é essa.
É um que a galera, chamava de Rebirth, só que isso não é o nome oficial. Alguém traduziu do chinês os caracteres para algum tradutor em inglês e aí apareceu Rebirth e aí a galera começou a usar. Mas não era o nome original dele. Era outro nome que eu não lembro agora também. É tipo Shen, Shon, Shon, uma coisa assim.
Outro jogo que teve seus serviços encerrados foi Saint Seiya Sugo Waza Party Battle, da Copro.
Qualquer coisa
tem Copro. Esse jogo no final de agosto.
Esse acabou tão discreto, quase ninguém notou. Era tão assim.
Exato, né, cara?
Em contrapartida, continuou Saint Seiya Big Bang Cosmos, gente, esses nomes. Parem! Desenvolvido pela Dina.
Esse jogo aí, ele é o herdeiro do Cosmo, do Battle da Mobag? É. Não, do Slot ou não, do outro.
Não sei.
Da Mobag.
Ah, lembro da Mobag, não sei. Mas sai cards bonitos nesse aí também?
É, ele usa os mesmos cards que já existiam, né? Não tem nenhuma novidade ainda, não. Ele só requenta o que já existia. Então.
Eu, hein?
Pra finalizar, também Saint Seiya também fez parte do jogo Monster Strike.
É um jogo chique, eu não coloquei nem em foto.
Esse Monster Strike, ele é um jogo já conhecido lá no Japão, né? E ele tá sempre fazendo parceria com algumas franquias pra dar uma variada, sabe? Então, assim, ele pega e bota os personagens de outros animes e tal. Já teve Dragon Ball, acho que teve até Yu Hakusho recentemente. Então eu volto eles fazem essa brincadeirinha assim, eles pegam personagens de outras franquias e fazem a parceria, e aí você vê no joguinho que você já conhece, vê personagens diferentes, né?
Excelente! Então esse é o mundo do merchandise, tem muito mais coisa que a gente deixou um pouco de fora, aí teve camiseta, tem uma porrada de coisa que lançada aí X. Mas a gente fez meio que um catadão dos bonecos, dos jogos, que é mais o que meio que chama atenção assim. É muita coisa pra comprar. Vocês compram bonequinhos? Vocês têm os bonequinhos, etc? Eu não... Diz tudo que foi falado aqui, eu não tenho zero disso aí. Nada.
Só o Panoramation que eu compro.
Só o grande
Zodiac. Só comprei o Panoramation mesmo.
É, eu jogava o que faleceu, infelizmente.
O que faleceu, o Cosmo Slayer.
É o que eu mais gostava, por sinal. E aí eu tô no Zodiac Brave agora, mas eu gostava mais do outro. É que tinha muitas cartinhas e eu adoro colecionar essas coisas.
Exato.
Eu acabei largando os Zodiac Brave, até porque eu não jogo.
Nossa, eu perdi a conta 3 vezes já, mas...
Eu recomecei 2 vezes, só pra conseguir, sabe? Eu consegui na última.
Ai, que raiva, viu? Mas enfim, gente, esse foi o mundo do merchandising de Saint Seiya. A gente vai agora para um novo tópico. Se prepara aí, meu. Bom, e no mundo dos mangás quem vai falar é a Aline. E aí, Aline, traz pra gente o que aconteceu no mundo dos mangás.
Oi, e aí, galera? Então, a gente teve, né, Next Dimension, Next Dimension, não sei como é que se pronuncia, eu falo Dimension, que eu acho mais bonito. Enfim, teve aqueles primeiros 6 capítulos do 69 ao 74, foi isso?
Isso, que compilou
apareceu numa história de Aquário, que é uma fusão com as artes. Ele então tem toda uma conversa lá, uma relação entre Yoga e ele, né? Como sempre. Depois retornou com uma questão bem interessante que apareceu o Shiryu vislumbrando o futuro dele, né? Que até agora a gente não sabe se é o futuro real ou foi uma trollagem, né?
Nossa, é muito feio o Shiryu,
gente.
Horrível o Shiryu.
Né? Daí tá ele velhinho com o seu filhinho que ele adota, acaba tendo filhos, enfim, tem crianças em volta dele, a família dele. Enfim, veio diferente Cavaleiro do Escorpião lá, o Ekalate Escorpião, né? Que ele tinha um problema quando era criança, daí voltava pelo Odisseus, que é o Serpentário, ou o Fiuco, e morreu dando seu sangue para salvar a vida dos outros cavaleiros. Daí ele virou, tipo, ele é transparente, assim, com as veias aparecendo, bem diferente.
Grande Ekalate. Esse Ekalate, ele é homem ou mulher? Não lembro, agora não sei.
É um homem.
É homem.
É um homem, tá. Beleza.
É que, a princípio, no início, tá meio, né? Mas depois é... É difícil o Kurumai.
Grande Kurumai.
Eu vi uma imagem dele e ele não usava calça.
Ele não usa calça?
É?
Ele não usa calça.
É que ele é invisível pra usar calça pra quê?
Pois é. Essa é a vantagem. É vantagem. Aqui está o volume 9.
Grande volume 9.
Brasil. Né?
Certo.
E aí, claro, continuou. Agora tá continuando, né? Mais algumas coisas. E daí fica pra próxima.
Fica pra próxima.
Vai passar 2017. E aí, teve Lost Canvas, que saiu o artbook da. Da Shiori, com as ilustrações do mangá. Esse ano também saiu pela JBC no final do ano. Bem bonito, né? Comprei, mas. Saiu o Últimos Guidance, né? Do 15 e 16. Boa. Que são a história do Seiji do Hakurei. E depois. Saint Yashou. Teve volume 7 publicado dia 18 de março. Deixa eu ver qual que vai ser.
Que foi?
Eu tava tentando ver quais capítulos que tinha no volume. Enfim. Volume 8 em 8 de junho.
Perfeito.
E finalmente no volume 9, dia 20 de dezembro.
Boa.
A JBC anunciou, né? Já veio. Só os dois, né? O primeiro e o segundo volume. Não chegou a ver o 3 ainda, né?
O 3 ainda não. É verdade. Ele não saiu nem capa ainda do 3, né? Se bem que é bimestral, acabou de sair o 2,
Em Santia rolou bastante coisa, né? Não sei se a gente conversa um pouco da trama ou deixa. Pra quem tá acompanhando, né?
Tá sem foto, acabou não botando foto. Então vai adiante mesmo. É só um catadão do que passou mesmo.
Tá. E o episódio de Assassin, né? Agora eu comecei a ver algo mais agora por motivos óbvios. Rolou bastante coisa. Loucura atrás de loucura, mas bem legal, eu gostei. Apareceu o Death Mask, o Afrodite primeiro, que era... Como é que era o nome dele, Isa?
Ah, Deloa Tefi.
Ah, isso. É. Que era ele mulher, né?
É verdade,
é um Afrodite. E aí, revela ele, né? Revela ele.
Ele era ele?
Revelou que o Kokuto era o Saga, agora toda corujinha que eu olho vou lembrar dele.
What?
Que é a corujinha que o Shura, que acompanha o Shura lá desde o início da série.
Mentira!
Isso é
a corujinha que acompanha o Shura desde o começo do mangá.
Sim,
e agora revelou que é o Saga. Ai, o Okada é genial, cara.
Que bala, o Okada tá provando. Que bala ele tá provando?
Provavelmente ele viu aquelas corujinhas de Loquita. O que é coruja? Animal de gêmeos. O Death Tool aparece com o mestre do Máscara da Morte e o Izou. É Izou? É, como Izou. O do Shura. Uhum. Então deu uma intercalada com o Next Man, Next Mansion também. Uhum. Uhum. O Aioros é revelado como mestre dos Cavaleiros Perdidos, que serve a deusa Calotena, então ele tá do mal agora. Eita. É um plot twist, gente. Muda totalmente. Que aí agora, né? além do Saga ser a corujinha, o mestre do santuário de Atena, da Saori mesmo, lá dos Cavaleiros mesmo, é o Kano.
Não, é outra personagem, né? Essa Atena que. Essa causa Atena. É uma outra menina aí que apareceu, né? Uhum. É a Tomoe. É. Então ela tá. Tomoe não.
É.
Tomoe?
É Tomoe.
Eu acho que é assim.
Tomoe, né?
É. Yoshino é a menina que tá lá com o Shuri.
É, verdade.
Isso.
E o Kano é o mestre do santuário mesmo, né?
Grande Kano.
Isso foi muito legal.
Isso é canônico.
Yeah.
Ah, pegou.
Yeah. É.
Eu acho que o Okada andou em bairros barra pesada na Holanda, porque só pode.
Que isso, gente? O Radamante ainda apareceu agora.
Deixa eu voltar só um pouquinho aqui.
Vai, Nick, manda ver.
Pra comentar os comentários do pessoal. O Targo. Seja lá qual nome essa pessoa tenha.
Olha.
Comentou o seguinte: Ecarlate é muito creepy. Eu concordo. Que mais? O Rafael Nunes disse que o Kurumada trollou todos com essa falsa máscara de Amazona Invisível.
Da Ecarlate.
Verdade.
Que mais?
Não, mas nem teve. Nem teve muito isso. Foi mais coisa de fã. Isso é mais coisa dos fãs, né? Que mal sabiam do capítulo, já estavam pensando que era. Né?
O pessoal pirando em cima do que ele colocou, né?
Uhum. Não, nem tinha nada ainda. O baixo teve spoiler que a galera começa a viajar.
É verdade. O Digo falou o seguinte: lindo, por sinal, o artbook de Lost Canvas. Aí o Targo completou: já sinto saudade da Shiori fazendo senseia. Nós também.
Uhum.
O Targo falou também.
Só o Bruno, que não sei.
Mas eu estou quieto na minha. Respeitando aí o sentimento de quem fica.
O Targo falou que o nome dele é Thiago.
Grande então, Thiago!
É o Thiago.
Falou o seguinte: episódio G Assassin. Se você acha Next Dimension nonsense, você precisa ler esse mangá.
Olha, essa é tanta loucura do assassino que eu tô louco pra ler essa porcaria, cara.
Quanto mais capítulo sai, menos vontade eu tenho de ler.
Eu acho que o Kurumada nessa última leva, ele começou a ver o assassino, sabe, fazer tanto furor no fandom, fazendo essas loucuras, que ele falou: quer saber? Se o Okada pode, e eu que sou o mestre, eu vou fazer também. Jesus amado. Vai, continua
aí,
daí.
Perigo.
Aline.
Então, daí saiu o volume 6, dia 18 de março, no Japão, né? No volume 7, dia 8 de junho, volume 8, dia 20 de setembro, uhum. E o volume 9 veio junto com o Sentia Show, dia 20 de dezembro.
Grande 20 de dezembro.
Aí tava tendo o Kurumada Suikoden Heroes, que era da Yon Koga, só que ele foi, aparentemente, parece que foi cancelado, não mais nada.
Disse, né?
Esquisito isso aí. Que era uma coisa cheia com todos os personagens dos mangás por mano. Do mangá clássico, daí saiu os Kanzenban.
Grande Kanzenban! Acabou de chegar meu Kanzenban aqui, inclusive. Tá bonitão. Ai, ai, ai. Ficou bonito. Boa, já tá vendo se eu trouxe o Kanzenban. Tá caro, hein? Puta que pariu. Mas tá. É isso aí. É o que tem pra hoje. que mais?
Ainda sobre o manga clássico, em novembro saíram. Foi disponibilizado pela Shueisha no Jump Legend. Os capítulos do manga clássico. Aplicativo para Android e.
iOS?
Isso. Eu tava tentando lembrar. iPad? Isso? iPad.
iOS faz
coisas,
né? iPad.
É pra coisas do iPhone, Apple. Né? iPad. É coisa da Apple.
Esse foi o aplicativo da Shueisha, né? Aqui pra postar as coisas Legends da Jump.
É.
Então, interessante.
É, eles criaram para esse aplicativo para, como eles bem falam, né, para os mangakas lendários, né, da Shueisha. Uhum. E começaram pelo Kurumada, então. Boa. Tem não só coisas de Saint Seiya, como tem outras coisas também.
Kurumada tem, né? Tem moral, gente. Kurumadinha tem moral.
É.
Ainda tem.
Tá rico. Os meninos trabalham e
os meninos trabalham.
No mundo dos mangás, meus queridos, foi isso basicamente, né? A gente, basicamente não, teve capítulo quase toda semana de G, Assassin, de Saint Seiya, o Lost Canvas acabou, mas teve bastante publicação de Saint Seiya esse ano em mangás, né? Então foi bastante frutífero, vamos dizer assim, para todos os gostos, porque teve Assassino, teve Saint Seiya, né? Teve Kanzenban, teve Lost Canvas, ainda teve.
Lost Canvas finalizou.
Lost Canvas acabou.
Pelo jeito, né, não.
Então tem bastante coisa.
São os capítulos extras.
Ainda
ali,
não acabou pra mim, porque eu não consigo achar o maldito volume 15 do Gaiden.
Ih, olha aí. Quem tem o volume 15 do Gaiden aí, gente, entre em contato. Entre em contato.
Eu troco pro Glossmith se quiserem.
O Glossmith do Shura, que tá sem perna.
Eu troco pro Nextmation. Eu não quero mais os meus mangás de Nextmation. Eu troco, não sei. Eu só quero 15.
Será que
do
tá...
Gaiden, pelo amor de Deus.
Qual será que tá a conversão dessa moeda? Um mangá do Lost Canvas vale quantos do Next Dimension?
Se a pessoa quiser que eu dê todos, eu dou.
Olá!
Eu só não posso dar o 3 e o 5 porque estão autografados pelo Leonardo Camilo e pelo Luiz Bezerra.
Olha aí, que beleza.
Olha aí.
Então agora, senhoras e senhores, a gente vai para o mundo dos animes. Nicole, volta aqui, que é a sua vez de brilhar.
Então... Em dia 31 de outubro, estreou Cavaleiros do Zodíaco.
Ah, que bonito!
Aqui no Brasil.
Na TV brasileira, na Rede Brasil. Estreou não, né? Começou a passar novamente, né? Reestreou pela 19ª vez, sei lá. Mas estreou dia 31 de outubro, rolou aquela festa lá com a galera na Rede Brasil e tal.
Você tinha que lembrar mesmo da festa.
Que foi uma coisa meio que surpreendente, né? Porque de todas as redes brasileiras, acho que ninguém imaginou que logo a Rede Brasil ia fazer uma parceria com a Toei.
Pode crer.
Mas, né, estamos aí. Em janeiro, a Toei anunciou na NAPT.
Não sei o que é isso. NATPE.
Isso é um evento, onde o pessoal vende coisas, vende franquias, vende. Uhum. Onde o pessoal. As pessoas das TVs vão lá pra comprar os programas de TV, entendeu? Pra comprar seriados, enfim. Os filmes, onde as TVs exibem coisas pra mercado de TV.
Ah, maneiro. Então, em janeiro a Toei anunciou nesse evento a disponibilidade da série clássica em Full HD.
Olha!
E alguns países da América Latina saíram na frente. Então, claro que por isso, né, deve ter rolado a partir daí essa negociação, né?
Boa.
E realmente,
e a qualidade que adquiriu dos... também, né?
Pois é.
Oi?
A Playart também disse que adquiriu também, já pra soltar em Blu-ray. Já. Até naquela festa muito louca lá, eles confirmaram isso.
Ai, que ótimo. Porque realmente a qualidade tá perfeita, assim.
É, tá legal.
Acho que a única coisa que não é tão legal na Rede Brasil... Tem duas coisas que eu achei não muito legais. A primeira é que colocaram pessoas não exatamente muito bem gabaritadas pra falar do assunto, né?
Naquele programinha antes, né? Aquele...
É, exatamente. Lembro. Tanto falando sobre... Bom, se bem que pra falar de Dragon Ball, eu não sei, porque eu não tenho tanto conhecimento de Dragon Ball.
Uhum.
Mas Cavaleiros eu achei meio fraco, assim.
Uhum.
Agora...
Mas vocês ainda estão assistindo?
Não.
Vocês ainda estão assistindo?
Não.
Eu nem tenho.
Mas eu não tô assistindo por um motivo muito tonto. Porque eu tá muito na frente já. Eu quero ver episódio por episódio. Então eu tenho esse toque. Mas eu queria muito estar vendo, porque a qualidade fica muito bonita na TV, cara. Então eu vou torcer pra que tenha reprise logo pra poder ver.
Não tô reprisando ainda não, né? Assim,
não.
Ainda tá rolando todo dia um novo, né?
E outra coisa que eu não achei tão legal foi aquelas aberturinhas com o nome do episódio, assim. Fizeram uma coisa meio tosca, assim. Uhum. Tipo, não se compara com a qualidade do negócio.
Sim,
sabe?
Sim.
Tá muito boa a qualidade, mas a aberturinha ali tá meio...
Fora
de contexto. É, tá meio estranho.
Pois é.
Enfim,
vai.
O Japão rolou uma reprise da série clássica ao longo do ano.
Uhum.
E ela foi homenageada também, né? A série. no livro que saiu sobre a história da Toei. Ou seja, a Toei reconheceu que realmente é um dos carros-chefes dela.
Até
mesmo.
Hoje ela, né, brinca com isso.
É, em abril aconteceu uma coisa muito legal em Paris, que foi o concerto Pegasus Symphony, com as músicas do Seiji Yokoyama.
Nossa, gente, que sonho.
Eu ainda queria.
Todo mundo queria.
É.
Em outubro também a gente comemorou os 30 anos da série. E o pessoal do podcast Sensei começou a fazer uma coisa muito legal. Que é uma série de podcast sobre cada um dos episódios do anime.
Que vai voltar semana que vem.
É, eu não sei se a gente vai continuar fazendo nessa versão aí de um episódio por, né? Porque se considerar o Ômega, que tem 100 caralhadas. Não que eu me incomode nisso, né? Mas.
A gente tem que fazer 3 por dia agora.
Só jogando aqui a polêmica e saindo
e
correndo.
Olha a Nicole,
né?
Sacando a bomba de fumaça.
Então, foi lançada uma edição muito maravilhosa em Blu-ray DVD do Soul of Gold na Espanha. E no dia 19 de outubro foi lançado o box, olha que louco, box de Blu-ray com os 3 episódios da saga de Rádio Santuário, olha, e outro com a fase Inferno e Elysius, saiu em 9 de novembro.
Gente, imagina isso.
Os Blu-rays da saga de Rádio são inéditos até no Japão.
Como é que pode isso,
olha,
como é que
olha que louco, bicho.
Pois é, né? Maluco. Eles fizeram a versão deles lá, eu comprei, inclusive os dois.
É,
eu até
mesmo?
Não comentei nada ainda por falta de tempo, mas eu ainda pretendo. É bem legal, ficou bem legal. Eles fizeram realmente assim. Há uma polêmica, né? Ninguém sabe exatamente se a Toei já mandou pra ele.
Pronta.
Passado, assim, no formato Full HD. Ou se eles que fizeram um trabalho de upscale, né? Pegaram o vídeo e converteram em Full HD eles mesmos, né? Realização da Toei e tal, blá blá blá. Mas assim, não ficou muito claro pra mim como é que foi feito. Eles alegam que já veio assim, né? Mas há controvérsias aí, enfim. O fato é que ficou bom. O trabalho restado ficou bom. Ficou dentro do que poderia ter sido, né? Ficou bom. Lógico que não teve retoques, não teve nada. Nem espere que vai acontecer isso um dia, né? Duvido que eles façam isso, por exemplo, com Inferno e Elysius. Não vai ter correção das coisas horrendas que estão lá ainda. Então vai continuar assim.
Então... sacanagem. Mas, né, pelo menos tem uma edição bonita que valoriza os 30 anos da série, né? E na França também teve um lançamento de Blu-rays, né? De Soul of Gold. Só nós que estamos.
Só que deu uma polêmicazinha lá também.
Né? Ah, é, né? Que eles lançaram sem retoque, né?
É, lançaram uma versão, não vale. Não, é bom nem comentar muito, mas assim, teve isso, né? Eles lançaram uma versão. Uma versão com cortes e uma versão sem cortes depois.
Que isso, gente? Que absurdo! Mas enfim, vai, Nick, vamos dar ver.
O que mais? Ainda falando sobre Soul of Gold. A série rendeu frutos ainda em 2016, porque teve cards sorteados para os fãs. E todos os episódios da versão com retoques do Blu-ray foram reexibidos a partir de 3 de outubro na Tokyo MX, na Sun TV e na BS ONV. Enfim, não conheço esses canais, mas quem tá ligado.
São canais lá do Japão mesmo.
Boa, excelente.
Que massa. Sobre Lost Canvas, obviamente não teve novidades em 2016.
Toda retrospectiva vai ser isso. Lost Canvas não é novidade.
Mas teve exibições na TV aberta e na Netflix do Japão.
Olha
que
aí,
já
gente.
É alguma coisa, né?
Exatamente, exatamente.
Que mais?
Vamos para os novos
falaram
projetos.
Falaram sobre... Oi?
Pode falar.
Ah não, agora não sou eu mais, né?
Não, pode continuar, pode aí, já tá falando, vambora.
Não. Segue o baile.
Segue o baile, agora acabou. Você que fazer o rodízio, vou eu então. Agora falar de novos projetos, senhoras e senhores. Porque, né, teve lá a coletiva de imprensa nas vésperas do Complete Works, que um dos chefões da Toei Animation, antigo diretor e produtor do anime clássico, o tal do Cosmo Urishita, esse que você tá vendo aí na sua telinha, ele confirmou o desenvolvimento de um projeto de Saint Seiya. Na época não foi anunciado nada, né? Absolutamente nada. mas que ele tinha, né, vontade de continuar com a parceria com o Masami Kurumada, que sentia uma das principais produções do estúdio. E aí o senhor Morishita veio para o Brasil, Natal da Comic Con XP, e entre outras coisas ele falou que tem o tal dos três projetos de Saint Seiya, né, gente? O tal do live action, do CGI e o anime, a série de animação, né? E alguns dias antes da Champion Red ir para as bancas, nós tivemos aí no site da Champion Red já basicamente uma animação decidida, né? Que era Saint Seiya. E aí na própria revista, nós tivemos um anúncio aí, Isa, para o seu coração morrer de dor. O anúncio aí do pôster de Saint Seiya. Que eu acho que vale falar. O nosso ouvinte aí perguntou se a gente ia falar do pôster. A gente não ia falar, mas já que tá o pôster aqui na minha frente, fica difícil não falar. O Alan falou aí a notícia de que o tal do Ichikawa. Como é que é? O nome dele?
Keiichi Ichikawa.
Já dá a notícia aí, Alan.
Quando o pôster apareceu pela primeira vez na Champion Red, né? Todos nós ficamos doidos, né? Uns mais do que outros, né, Bruno?
Então, eu fiquei um pouquinho doidinho também.
Então, assim, rolou. A gente fez, acho que não me engano, uns dois podcasts seguidos, né? Só comentando a notícia do pôster, né? Então, assim, mas o pôster não tinha nada demais além da imagem, né? Que era bonita por si só. E a confirmação de que era um anime da Toei Animation.
Exato.
Né? Então a gente ficou especulando numa live que a gente fez, né? Até, sei lá, de mais de uma hora. A gente comentou o quanto o traço parecia com o traço do Keiichi Ichikawa, né?
Verdade.
Então a gente apostou muito nisso, né? A gente fez um. Tá lá online até no, né, no podcast, tá lá no canal. Isso, você vê lá, a gente mostrou várias imagens do Keiichi Ichikawa que ele fez ao longo dos anos. Pra quem não sabe, o Keiichi Ichikawa, ele é o designer de personagens de Saint Seiya Omega, da segunda temporada, né, que ainda não chegou no Brasil, vai chegar ainda. E já acabou lá no Japão faz tempo, lógico. E ele também já participou de algumas outras coisas, mas ele tem sido muito mais atuante nas animações do Pachinko, né, que é aquele joguinho de caça-níquel japonês, que tem as animações bem legaisinhas, né. Então, assim, ele tem se envolvido muito mais nisso diretamente nos últimos tempos, né? E quando foi no finalzinho mesmo do ano, nos últimos dias, lá no Japão, eles venderam um doujinshi, né? Que é um livrinho feito por fãs, né? Do Araki. No caso, esses fãs do Araki eram profissionais da animação, que também trabalhavam com Araki em diversos outros animes e tal, dos quais o Ichikawa estava envolvido, né? Tava dentro. E o Ichikawa lá confirmava o que a gente já estava comentando dias antes, né? Que ele realmente tinha feito o pôster, né? Do anime. E além disso, né? Lá também, no meio das informações lá, porque deu uma entrevista, tem uma entrevista dentro do livro que fala muitas coisas do passado deles e tal, né? O Iijima, que também é da equipe do Araki Pro, também tá nessa entrevista. Entrevista até com ele, né? O Ichikawa foi só uma participação especial na entrevista, onde ele comenta que tá envolvido em Saint Seiya, né? No pôster. O Ichikawa, ele comenta que não sabe ainda, até aquele momento não sabia exatamente qual era o nível de envolvimento dele no anime daqui pra frente, né? Ainda tava sendo definido o staff, né? Tanto é que a gente até agora não temos o anúncio oficial da equipe técnica, do staff do anime. Deve vir em fevereiro. E no meio da informação da revista também, ele diz, o editor dessa revista, né, o cara que editou a revista, ele comenta que a produção do anime não vai ser mais tão envolvida com subcontratações como foi Soft Gold, né? Que pra quem não sabe, o Soft Gold, ele era um anime quase 100% feito fora da Toei Animation. Era da Toei, mas ao mesmo tempo era com muito mais muito mais estúdios de fora tocando do que a própria Toei, entendeu? Então, assim, tinha um selo da Toei, era da a Toei bancava junto e tal, mas de fato tava mais nas mãos de outras pessoas do que da própria Toei. Então, assim, a chance de Saint Seiya, né, essa notícia de que Saint Seiya tá sendo mais internalizado, né, na Toei, pode ser uma coisa boa, porque pode vir muitos membros do staff do anime clássico, né, a galera boa que trabalhou, sei lá, nos filmes, em Omega, enfim, o próprio Ichikawa é do Omega, né, as animações do Pachinko, o pessoal que trabalhou nas animações do Pachinko, enfim, é uma chance muito boa de a gente ter mais gente do clássico envolvido, né, então isso de repente... Não sei se isso define ou não a qualidade do anime, mas eu acho que dá uma certa esperança. de ser melhor do que foi Soft Gold, por exemplo.
Com certeza, com certeza. É, galera, 2017 vai ser puro Sentia Show, basicamente. Mas vamos tocando o barco aqui, para falar agora das comemorações dos 30 anos também. Vambora. Opa, não deu certo. Agora foi. 30 anos de Sentia, porque teve muita comemoração de 30 anos, né? Nós tivemos, por exemplo, o Alan, que foi pro Japão, né, Alan? Em 2016,
foi. Ano... Desde 2015. Essas comemorações dos 30 anos começaram desde 2015, na verdade, né? Então, nós assim, avararam um ano inteiro e continua aí.
Nós fizemos 3 podcasts aí sobre... 3, não, ou 2, 3, sei lá eu. Sobre a estadia do Alan no Japão, ele falando da gente, com a gente do evento. Então escutem lá o podcast 80 com o Alan lá do Japão. Ele gravou com a gente falando como foi o evento, etc. Depois teve um Sensei Tour em Tóquio também com o Alan de lá, ele encontrando alguém muito curioso de sobrenome Kurumada. Então, se vocês quiserem saber a história, você escuta lá o podcast 80 e o 82. E também a gente falou muito no 81 sobre as previsões, etc. Então, é bacana. Confira lá todo o Paranauê. Deixa eu me perder aqui que eu
tô perdendo. Tem muita coisa ainda dessa minha viagem que eu não toquei online ainda, né? Então, assim, eu tava esperando. Esse ano foi um ano também de muita reforma. Uhum. Nossa, gente, né? Do Paisen Sensei. Então, tem muita coisa que eu ainda vou postar ainda esse ano, de coisas que eu vi lá, da visita que eu fiz à Mansão Kido, como eu chamo, né? Um encontro com Koyama. Uhum. Enfim, tem muita coisa que é pra comentar ainda que aconteceu naquela viagem que eu não comentei ainda. Uhum. Né?
Boa, excelente. Então, fiquem ligados aí, gente. Sobre os 30 anos, né, o estado dos 30 anos, teve o aplicativo aí, o foi anunciado oficialmente, Sensei Marugoto Muryu Apuri, ó o japonês, que é basicamente o aplicativo do evento de 30 anos, né, onde você pode ler alguns capítulos online do mangá, reunir uma coleção de imagens dos personagens, que são os cards do Galaxy Card Perda Mobag, e quem completou, inclusive, ganhou até um mimo se você apresentava lá no evento. Então esse aplicativo aí, basicamente, só o Alan...
Aqui não, mas o engraçado é que eu fui 4 vezes pro evento, né? Eu fui 4 dias do evento e eu só fui me tocar disso lá pelo final que eu tinha completo, que eu não, assim, eu podia apresentar, né? Eu não tinha completado tudo ainda, mas assim, pela impressão que eu tive, nem todo mundo completou 100%. Imagina. Então a galera chegava lá, chegava lá, ligava o seu celular na entrada do evento, mostrava pro japonês, um japonês lá que tava lá na recepção, ele olhava assim, ele não olhava nem tudo, ele olhava assim, ah, legal, ok, parabéns. Aí ele pegava e entregava o Clear Fire exclusivo pra você. Então eu peguei uns 2 só, se eu soubesse disso antes eu tinha pego mais uns 2, porque eu fui 4 dias, então cada dia você podia né, pegar um mesmo Clear Fire, né? Então,
o evento
ainda tá na ativa, esse aplicativo ainda tá na ativa ainda.
Ah, sim. O evento ele teve divulgação nas ruas, né? Teve pôster pelo metrô, pela rua, com novas ilustrações, inclusive da nossa queridíssima Michi Himeno, que ficou bem bonito.
Lindo, lindo, lindo. Tudo lindo lá.
Tudo lindo.
Tudo lindo, quase roubava. Eu quase roubava um pra mim. Mas não rolou.
Não rolou, é ótimo. Teve as armaduras em tamanhos reais, inclusive para divulgá-los em livrarias, em lojas, em lugares públicos para o povo ver. Teve os gêmeos, teve o touro também, que foi bonito. E como eu já disse sobre o Complete Works of Saint Seiya, escutem os nossos podcasts com o Alan, porque ele fala, foi uma experiência muito bacana ter escutado como que foi lá. Então não percam os podcasts de 80 e 80, até o 82. Lá fala, por exemplo, sobre os tais esboços de anjos que não apareceram no filme do Tenkai, que vocês estão vendo aí, os anjos novos ou, né, inéditos, por assim dizer, que são esboços que não foram utilizados e que são muito interessantes. Além, é claro, do visual do Apollo, que era um pouquinho ligeiramente diferente, vamos dizer assim. Então, essas curiosidades você tem tudo na Tyson, tem também comentado no nosso podcast, e é bem bacana. Além disso, também teve o vídeo, né, no evento do Complete Works, que também passou aqui na CCXP, que você pode ver ele inteiro e até mais completo no canal do Alan, lá no Tyson BR.
No Axia.
Né? Você tem...
Ele tá no Axia.
Tá no Axia? Ó, céus.
Não, esse tá no Axia?
Acho que tá no Tyson, que eu vi na Tyson.
Não, Tyson BR mesmo. Não, tá no Tyson BR, isso.
Tyson BR, você vê lá os 30 anos, a homenagem, é um vídeo muito legal, pra quem curte, pra ter uma ideia de como é que foi feito o remake no patinco da série clássica, ficou bem interessante, bem legal, com a musiquinha de fundo e tal. E é justamente o vídeo que foi passado lá no evento dos 30 anos de Saint Seiya no Japão e também que passou aqui no Brasil na palestra do Kozu Morishita. Oh yeah. Ainda no Japão, nessas comemorações loucas, o Alan foi pro tal do Paradise Ginga, que é um reúne fãs de Saint Seiya pra exibir seus cosplays, vender doujinshi, essas coisas todas. Inclusive a Yana Nishino estava lá, animadora de Saint Seiya Omega e Soul of Gold, lançando um livro chamado Outer Space, uma nova edição do livro com várias ilustrações inspiradas no anime.
Ilustrações dela mesmo.
É, exato. O Museu Nacional de Tóquio, durante essa época aí dos 30 anos, teve uma exposição da Grécia Antiga e tinha lá um display do Seiya pra você tirar foto com o Seiya lá e tal, etc. Então teve também essa homenagenzinha lá no Japão. No dia 7 a 10 do mês de julho de 2016, ainda nessa loucura dos 30 anos, na França teve a tal da Japan Expo, que contou com a presença da Shiori Teshirogi, né, a coautora de Lost Canvas, que deu palestra, fez um workshop e tal. É, até teve gente da equipe Isso. técnica do anime, Osamu Nabeshima, Yuko Iwasa, que desenharam, acho que foi o Albafica, se não me engano, ao vivo lá pra galera. A Shimaki também...
Eles desenharam Kagaho, desenharam El Cid, foi muita coisa.
A Shimaki também foi, né? Do que eu entendi.
Sim.
Ela foi e também desenhou aí, você pode ver. Ela desenhou uma tênis, escreveu a Leila France. Né, bonitinho. Teve palestra, teve convidados, teve entrevistas, teve desenho ao vivo, teve exposição de ilustração de Last Canvas e Saint Seiya Show. E também teve exibição dos bonecos, como você pode ver aí na ilustração do DD Panoramation. Entre
os dioramas bem legais.
É, né? Dioramas, etc. E...
feitos por fãs, inclusive.
Ô, louco. Em junho, em Hong Kong, que bomba, Cavaleiros também na China pra caralho, teve uma versão do Complete Works, que se chamado Saint Seiya Docs at Hong Kong, na Times Square, dos dias 8 a 31 de agosto de 2016, que entre muitas coisas também que rolaram, teve o Seiya de Sagitário aí em tamanho real também, que foi bem interessante. E teve o lançamento de boneco também exclusivo lá. Teve até a apresentação do Kageyama Hironobu, esse maravilhoso, com Marina Del Rey, que é uma. Não é uma mulher, é uma banda, certo? Cantando as músicas. Exato. Ai, cara.
É uma dupla
as ideias.
Inclusive né, teve muitas coisas também, né? Teve exposição de Glofimif lá.
Olha aí.
Teve uma sala de tamanho real, teve o relógio de fogo lá no meio da praça também. Tinha os Cavaleiros de Bronze com armaduras divinas lá também, tudo em tamanho real.
Saquei. Boa.
Acho que Glofimif gigante, na verdade.
Gigante, ótimo. E em 2016 saiu uma nova coletânea, né, de música, Song Collection, com uma nova ilustração também da Michi Himeno, do Seiya, apontando a flecha para vocês, galera. Infelizmente,
só não teve, poxa, é muito legal também.
Só não teve música da Lost Canvas, que é da TMS, uma pena, mas de resto veio música de tudo que é jeito. Aí, no negócio...
É engraçado que teve uma do Death Mask, aquela que ele canta no filme Lenda do Santuário.
Ai, meu Deus.
Aquela.
Sim.
Ai, meu Deus do céu. Disney lá. Teve a Hero. A Hero que era feita pelo cara lá do Japan X, como é o nome? Do X Japan?
Shiyuki, não sei o que era, né?
É, pronto. Não?
Uma coisa assim.
Não tinha a música dele lá.
Mancada em
Toshiki. Ah, o Yoshiki?
Yoshiki, isso.
Yoshiki. Isso.
É legal essa música, puta merda, mano. Que música bonita, gente.
Pro ela é bonita.
Ela é linda. Ainda nessa loucura de comemorações de 2016 dos 30 anos, no Anime Friends nós tivemos o tal do Cavaleiros do Zodíaco In Concert com Edu Falaschi, Rodrigo Rossi, Ricardo Cruz, Larissa Tassi cantando as músicas da série pra galera no Anime Friends. E pra finalizar o ano, na CCXP nós tivemos as 12 armaduras de ouro, né, Aline?
Sim, foi lindo. Eu queria levar. Só uma, então. Ou duas, mas enfim, eu queria muito,
gente.
São tão bonitas.
Pois é.
Que essas acham bonitas elas nas fotos, ao vivo, a iluminação delas estavam muito bonita. Elas brilhavam.
Elas estavam na China também, né? Elas estavam no evento lá do Hong Kong também.
E elas iam pra... porque tinha um videozinho passando e dizendo que elas iam viajar pro México e vários outros lugares depois.
Que
isso,
porque... O evento que teve lá na Comic Con XP, Data Machinations, né, que eles levaram tudo isso, é o começo de uma turnê, por assim dizer, um tour de aniversário do selo, né? Então o Brasil foi o primeiro contemplado. Então eles vão pra outros países e tal. Vai ser o mundo todo.
A turnê muito louca dos Dourados, gente. Excelente. E é isso aí. E no ano de 2016 também teve várias publicações especiais durante o ano, que o Alan catalogou várias delas e eu achei bacana destacar aqui também. Olha lá, hein? Teve a Weekly Shonen Jump de 16 de junho, que teve uma nova ilustração feita pelo Kurumada, e informações gerais sobre o evento do Complete Works of Saint Seiya, que começaria alguns
lembrando
dias
que essa essa Weekly Shonen é a revista que publica o Next Dimension, né? Semanalmente, quando tem, né?
Quando tem, é ótimo. Ai, meu Deus. A Champion Red também teve várias publicações especiais, como essa aí do dia 19 de março, com o Kurumada Suikoden Hero of Heroes, que, enfim, estava em destaque naquela época. Na edição de 19 de junho, nós tivemos o tal do Golden Age, que a gente não falou até agora, mas é uma das publicações especiais do ano, que foi uma novela, vamos dizer assim, né, um romancezinho escrito em colaboração com todos os mangakas de Saint Seiya. Teve ilustração da Shiori, da Shimaki Kori, da Yun Koga, do Okada, se não me engano, e quem escreveu foi o próprio Okada, não foi isso?
Sim, né? Foi.
Pode crer. Foi. Golden Age, que a gente ainda vai fazer um review, mas que é uma nova aventura, de certa forma, do Seiya e seus amigos contra a deusa Astreia e os Ex-Máquina, não, Ex-E-Máquina, na verdade, os guerreiros da família do...
É, são dois, é.
Bonito, excelente. No dia 19 de dezembro, que foi o tal do clímax das celebrações, nós tivemos o Saint Seiya sendo anunciado na edição de 19 de dezembro da Champion Red, que era uma edição, inclusive, que tem uma nova ilustração do Kurumadita do Seiya com a armadura de Sagitário, né? Foi uma edição que veio várias coisas especiais, inclusive. Além disso, nós tivemos... Nós tivemos a Figurio, a número 220, do dia 24 de maio, que teve 44 páginas dedicadas a Saint Seiya, foi coisa para dedéu, basicamente, né? Cadê eu tô aqui?
Essa edição é uma das coisas mais legais que saiu.
Olha aí.
Porque você pegando ela, você tem todos os cavaleiros que saíram nos animes.
Olha isso,
exceto, que loucura. Porque tem uma página só pra Lost Canvas, mas assim, eles têm um compêndio de tudo, todos os personagens que saíram no anime. Nos filmes, no Ômega, tudo, todos os personagens. Todos os personagens.
Caceta, velho.
É fantástico essa revista, é muito legal.
Inclusive tem aquele esbolso que apareceu lá no Complete Works do Apollo diferentão.
Do Apollo.
Exato. Uhum. Do Apollo diferentão. Também teve uma sessão, como o Alan falou, de Lost Canvas, especificamente um compêndio, não com todos os personagens, mas falando um pouco de Lost Canvas, inclusive mencionando a continuação e etc, que é bem interessante, né? Ainda no evento de Complete Works of Saint
Seiya. Peraí, não vai dar muita esperança pra galera, não. Quando eles falaram do Lost Canvas, eles mencionaram só a expectativa da continuação. Eles não disseram nada sobre uma continuação.
Foi
a galera
ficar
muito empolgada.
Gente, não tem nada sendo dito. É só que eles esperam, assim como vocês, que volte.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
O Alan adquiriu também esse tal do Precious Artwork de Saint Seiya, que vem com todos os Galaxy Cards da Mobag, né? Aquela coisa louca que foi lançada também no Complete Works of Saint Seiya. E teve aí pra quase finalizar o tal do artbook.
O mesmo evento foi vendido. Detalhe, esse artbook que foi vendido, o Precious Artworks, ele foi vendido no evento do Complete Works junto com o conceito dos 30 anos também.
Olha aí,
ele reunia basicamente ilustrações que estavam lá no evento, as ilustrações da He-Man, sabe? E a capa do panfleto dos 30 anos, ele era basicamente o mesmo pôster que tava na Weekly Shonen Champion, que a gente começou falando agora nesse bloco.
Isso. E tem um artbook, o tal do Saint Seiya 30, Shunen Kinen Geishokuseiki Century, que o Alan também adquiriu, que tem um monte de imagens coloridas do mangá, cenas com diálogos marcantes, isso, imagens de golpes, uma coisa de lista heroína de Seiya, etc. Um artbook aí do mangá clássico, basicamente, né, Alan?
Vale muito a pena ter também.
E uma
isso
última
é
publicação aí que o Alan destacou, que é bacana também, que é o Saint Cloth Mythology God Edition, que é basicamente um magazine mais book da Hobby Japan, com uma coletânea de imagens e informações sobre os lançamentos de Clothsmith desde a sua origem até os mais atuais. Então, pra quem curte aí, quem curte os Clothsmith, é uma revista bem interessante aí para se ter, né, um catadão das coisas loucas, assim, etc.
É, e foi lá nesse foi lá nesse, né, que eles anunciaram a possibilidade de lançarem personagens ainda não lançados, como o Abel, né? O Abel do filme. E também teve aquela imagem muito, muito, muito instigante, né, dos Cavaleiros de Ouro com as armaduras de Libra, dando a entender que tinha alguma coisa mais envolvida com o Soft Gold. Né,
é o Libra.
Ainda pra sair. Mas isso a gente fala em outro momento, né?
Doku.
Isso a gente fala em outro momento. Doku.
E chegamos, gente, ao
não fim. Duvido.
Não duvida? Ah, seria um legal um Doku.
É.
Meu Deus do céu. Gente, chegamos ao final da nossa retrospectiva 2016. Muita coisa rolou aí nesse mundo de Saint Seiya em 2016. Muita publicação, muito mangá. Pouco anime, mas a gente se lida com o que tem. E muitas coisas virão ainda em 2017. A gente vai ter um podcast de futurologia de 2017, como a gente sempre faz todo ano. Então fiquem ligados aí no nosso feed. Inscrevam-se nas coisas, tudo assim, etc. Entre no nosso Facebook. Fale com a gente no nosso Twitter. Se inscreva lá no canal do canal Saint Seiya, porque é lá que o vídeo vai ficar disponível depois aqui, tá bom? Acompanhe nosso blog, porque lá vai ter todos esses aqui. Eu vou linkar o artigo do Alan da Tyson, que é muito bacana, muito mais completo, com muito mais link. A gente passou só meio que um the best of, vamos dizer assim, com as imagens, para que vocês tenham uma ideia do que foi o ano de 2016. Mas é isso, estamos de volta. Senhores, preparem-se, porque vai ter muito podcast, Aline. Nossa senhora.
Isso aí.
Então, muito obrigado, Aline, por ter debutado o nosso ano com a gente, que falado de retrospectiva. Você acha que foi um bom ano, 2016, para Saint Seiya?
Valeu, foi legal, foi, né, tipo, claro que acho que o ano de 2015 foi um pouco mais, até pro Soft Gold, deu a impressão que foi um pouco mais agitado, mas acho que esse foi um, talvez um, uma preparação pros próximos, talvez, né, então,
é que engraçado, foi legal, porque assim, é capaz que 2016 tenha tido muito mais coisas de Saint Seiya, mas a animação, quando tá saindo... Movimenta muito, né, o fandom, né? É muito engraçado.
E os mangás demoram muito, né? Tipo assim, é o mesmo que o Saint Seiya Show, daí daqui a pouco... sei lá, eu tava acostumada alguns anos atrás até eu acho que eu vou toda semana, daí isso meio que fica estranho depois de um tempo, sabe? Tem todo mês alguma coisa, assim. Boa. Mas esse ano acho que vai começar a ter mais coisa aí. Vamos ver.
Isa, como é que foi
o ano de 2000?
Diga, Ana, fala.
Não, só pra mim ocorreu agora a Aline tava falando. Esse ano de 2016 foi um ano realmente de transição, né? Então, assim, foi um marco, eu acho que por assim dizer, assim. Chegou aquele ponto, e aí eu acho que daqui pra frente já é uma outra era, por assim dizer, de Saint Seiya, eu acho.
Então, assim, eu acho que... Live actions.
Foi um marco dos 30. Assim, foi meio que um marco dos 30 anos, e daqui pra frente são os mais 30, por assim dizer. Então, eu acho que foi isso. Basicamente, parece que a gente teve assim.
Boa. Excelente.
Um ano, assim, desde que Saint Seiya voltou. Desde que Saint Seiya voltou em 2002 com a saga de Hades, foi o único ano em que não teve animação nova de Saint Seiya. Todo ano tava tendo alguma coisa nova. Esse foi o único ano que realmente não teve nada de novo. Foi realmente um ano de. Foi um ponto de vamos parar, vamos comemorar, vamos lembrar. E ano que vem a gente continua. Mais ou menos isso.
Excelente. Isa, como é que foi o seu ano de 2016 de Saint Seiya? Foi um bom ano, você acha?
A notícia que eu mais tava empolgada me desanimou pra caramba, então não sei.
Ai, meu Deus do céu. Ó, 2016 foi um ano que você entrou no podcast, não foi, Isa?
Acho que sim.
Eu não lembro agora também.
Eu acho que sim, acho que eu já tava nessa casa, eu acho que sim. Foi. foi a entrada da Isa. Mascote.
Entrega a armadura dela, Bruno. Eu fico chamando ela de recruta, entrega logo a armadura
entrega
dela.
Entrega a armadura, é ótimo. Nicole, muito obrigado por ter voltado aí para nossos podcasts. Que 2017 seja um ano cheio de tretas pra gente poder comentar aqui. Não, só eu. Como é que foi o ano de 2016, Nicole, de Saint Seiya? Foi muito trabalho, né, no podcast. Ela deve estar falando
foi,
no mundo.
Foi bastante, mas foi legal também.
Foi bom,
acho,
né?
Que foi um bom ano.
Então. Mas teve piores, eu acho. Ai, meu Deus do céu. é isso, gente. Queria agradecer todo mundo que participou aí da live, vocês que vieram comparecer aí, Renan, grande Renan, André Viana, Diego, Thiago, teve mais gente aí, mas eu fui perdendo, Rafael Nunes, Minos de Grifon, grande Minos de Grifon, Fábio Souza.
Minos estava vendo o podcast, está vendo
lá do inferno, lá da Judeca, sei lá eu. Então ficamos por aqui, gente. Vejo vocês aí na próxima. Né, vai ter podcast ainda. A gente vai voltar com as lives, vai voltar com os comentários dos episódios. De algum jeito a gente vai fazer isso. E com podcast, etc. Então, um abraço pra todo mundo. Vejo vocês por aí, gente.
Tchau, tchau. Até mais, galera.
Tchau, tchau.
束。